galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, lembrando para vocês que esse episódio só é possível graças ao apoio da Hopper Nutrition. Então, se você precisa de algum suplemento para auxiliar na sua saúde ou na sua performance, você sabe que a Hopper é a sua melhor escolha. Usando o cupom AXEL10, você ainda garante 10% de desconto. O link está na descrição, só clicar e aproveitar. Beleza? No episódio de hoje, eu converso um pouquinho com Gabriel Oliveira no Instagram, @medperformance, sobre métricas. Métricas que você tem que levar em consideração quando você está querendo conseguir melhores resultados. Em suma, melhorar a sua performance. Espero que vocês gostem. Como sempre, gostando, tira um print, me marca, marca o Gabriel. Vamos espalhar a mensagem. Sem mais delongas, bora para o episódio. Esse ano a gente vai tentar fazer, eu vou tentar fazer a maioria dos episódios ao vivo, tá? Os que têm a estrutura da Hopper ainda não vão ser ao vivo, porque a gente precisa organizar o estúdio para ter todo o material lá, para conseguir fazer a transmissão ao vivo, tá? Mas os que eu gravar em casa, o que o Tato vier aqui, que a gente fizer aqui em casa, igual a gente fez no final do ano passado, vou colocar sempre ao vivo e depois eu jogo para o podcast. Lembrando, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar tanto na saúde quanto na performance, a Hopper é a sua melhor escolha. Pode usar o cupom AXEL10, que aí vocês garantem um descontinho a mais. E esse podcast é apoiado pela DT3, a marca da minha cadeira e da minha mesa. Se você trabalha em home office e você ainda não investiu numa cadeira, provavelmente você não está produzindo o quanto pode e ainda deve estar prejudicando a sua saúde, tá? Dor nas costas, né? Má postura. Isso daí, daqui a um tempo, o preço vem, a conta vem. Então, invistam no home office decente. Vocês vão ver a mudança que isso vai causar na vida de vocês. Agora sim, vamos para o convidado de hoje, Gabriel Oliveira. Para quem não conhece o Gabriel, vou fazer uma rápida introdução. Ele já está aqui esperando, né? Mas vou fazer uma rápida introdução. Eu conheci o Gabriel, não sei, já deve ter uns um ano e meio, né? Ele vai saber melhor, né? Pela primeira vez que a gente se falou, sei lá. Mas eu já acompanho os conteúdos dele há um tempo, né? Ele vem fazendo um trabalho sensacional de orientação, né? E de ensino para profissionais da área sobre alta performance, né? Então, não é um ponto específico, é geral, tanto capacidades físicas, nutricionais, né? Tudo que você precisa saber de uma maneira geral para conseguir melhorar sua performance. No caso, aqui, né, na maioria das vezes, focado por meio do cross-training, do crossfit, mas a partir do momento que você sabe a base, você consegue aplicar aquilo para toda e qualquer área, né? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Cara, muito obrigado, velho. Foi um prazer estar aqui. Eu ouvi seus episódios, pô, desde o 30 e pouco.
Cara, que
então, velho, era muito massa, velho. Quando eu não tinha nem a Med Performance, eu já ouvia bastante. Ouvia indo pra faculdade, né? Que eu ouço muito podcast, eu sou fã dessa vertente, porque acho que economiza o tempo, você faz várias coisas ao mesmo tempo e fica ouvindo uma coisa que tá te atribuindo forma de conteúdo. Então, eu já era fã antes de me conhecer e virei mais fã ainda quando a gente se conheceu, quando a gente se formou, quando a gente fazendo amizade e tal. E um prazer imenso estar aqui. É, porra, espero fazer um episódio à altura do que os outros convidados vêm fazendo aqui.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos lá. Eu quero uma breve apresentação do Gabriel, né? Fiz uma introdução rápida do que eu sei, mas fala um pouquinho sobre você.
Cara, então, eu sou acadêmico de medicina, tenho 23 anos, sou interno, né? Ano que vem eu me formo, graças a Deus. É, eu sempre gostei de alta performance, sempre gostei de entender o atleta de forma geral, não sou atleta de crossfit. Só que quando eu descobri o crossfit, eu vi que era um esporte absurdo e bom. E aí eu quis muito entender essa área, porque, cara, até hoje a gente não tem muitos estudos, não tem muita validação científica, não tem muito... Assim, a gente vai muito do que a CrossFit nos ensinou, que nos ensina até hoje, e cada vez mais eu acho que a gente deve procurar entender outras maneiras de entender o CrossFit eu falo CrossFit não uma marca, mas CrossFit como um esporte, né? E aí, quando eu comecei o CrossFit, eu já gostava de alto rendimento, já gostava de entender atleta. E aí, eu criei a MetPerformance, acho que no fundo do poço. Eu tenho uma qualidade minha que eu acho, me acho muito bom, que quando eu estou num lugar muito ruim, no fundo do poço, eu tiro as coisas boas. Acho que Deus faz isso com a gente. Ele manda algumas coisas ruins para a gente aprender lá. Então, eu aprendi muito mais no fundo do poço do que no topo da montanha. E eu acho que todo mundo devia tirar um pouco disso. Foi quando eu quase ia reprovando uma cadeira da faculdade de medicina, em que o professor, cara, assim, faculdade de medicina, para quem não sabe, é aterrorizante, é tudo isso que diz mesmo, e mexe muito com o psicológico. A gente fala muito de saúde na medicina, mas nós alunos muitas vezes não somos saudáveis, tanto falando da saúde, tanto física quanto psicológica, principalmente. E aí, cara, eu lembro até hoje que ele me falou o seguinte, quando eu pedi para ele rever uma questão, ele falou: Ó, você errou a questão. Se isso aqui tivesse na sala de cirurgia, você teria matado sua mãe. E eu, cara, fiquei numa depressão da porra, véio. Fiquei acho que umas 2 semanas muito mal mesmo. E eu tive grande, uma depressão mesmo, uma insônia. E aí, de madrugada, só pensando nisso, eu disse, mano, eu sei que eu tenho muito conteúdo para dar e aquela nota não vai me definir. E aí, eu lembro desse dia, de madrugada, 3 da manhã, eu criei o Instagram da MetPerformance e já publiquei de madrugada mesmo dois conteúdos. Enfim, e a galera abraçou, porque muita gente perto de mim sabia da minha força de vontade, da minha qualidade de buscar conteúdo, de estudar. Porque eu, particularmente, gosto muito de estudar, porque nem todo mundo deveria assim, gostar necessariamente de estudar. Ah, eu amo estudar. Não, não é assim. Mas o fato de você estudar, o fato de você ler, te faz tirar muito das coisas da ignorância. E eu falo estudar, não é pegar um livro e você ler. Eu acho que estudar está mudando seu conceito. Que antigamente nossos pais só viam você sentar a bunda na cadeira e estudar. Pô, ouvir um podcast é uma forma de estudar, conversar com outras pessoas é uma forma de estudar, é um network. E o mundo moderno está provando mais que nunca isso, né? E aí eu criei esse Instagram e comecei a desenvolver esses conteúdos. Tudo sozinho, praticamente, mas as pessoas, meus amigos aqui perto, começaram a me apoiar. E aí foi que eu fiz meu primeiro emprego assim, né? Entre aspas, que foi na Café em Arme, que é a do Super Coffee, né? É o famoso Super Coffee. Eu trabalhei lá como colunista por um tempo e foi muito bom, porque foi a primeira experiência que eu tive ganhando alguma coisa. E logo depois eu falei com o Thiago Reck, ele me contratou para Fortify. E, pô, eu acho que o Thiago foi um cara que teve um ponto de inflexão na minha trajetória, minha pequena trajetória, e agradeço demais a ele, agradeço demais a Postify, porque foi ali que virou a chave, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal. E aí foi que começou meu ponto de inflexão.
Beleza, uns parênteses aqui. Primeiro que professor merda do caralho, né? Porque isso não é papel do professor de jeito nenhum. A mesma coisa deu, porra, óbvio, né? Em proporções muito menores. Eu chegar para um aluno no box, falar, ah, você é um bosta, você nunca vai conseguir fazer o um movimento direito e provavelmente você vai quebrar o braço daqui a pouco. O aluno nunca mais vai voltar, porra. Nunca mais vai olhar na minha cara, né? Então, eu não acho que isso seja o papel de professor, seja lá onde for, né? Eu acho que todo acadêmico. Eu tenho uma certa experiência, porque já vivi no meio, não fiz medicina, né? Mas vivi no meio durante muito tempo. Então, acho que todo acadêmico de medicina tem noção da responsabilidade que é, e só esse peso na consciência, vamos dizer assim, já é uma coisa difícil de lidar, já não é uma coisa simples de lidar. E aí, na hora que pega um maluco e faz um negócio desse, né, acaba que. Porra, é que você foi um moleque forte, mas poderia tirar alguém da carreira, né? Poderia estragar o sonho de alguém, de se tornar médico, né? De ajudar outras pessoas. Então, que bom que você conseguiu, porra, pegar, né? Isso, essa experiência ruim e transformar em algo bom, né? Conseguiu ressignificar isso, né? Conseguiu perceber que realmente não é uma nota que te define, não é nada, né? Que te define, é você mesmo que vai acabar um dia se definindo. E, porra,
Exatamente.
conseguiu começar e começou a fazer isso, né? Então, começou a fazer isso e começou a passar esse tanto de conteúdo, esse tanto de informação pra gente.
Na vez da limão, eu fiz uma limonada, né?
É
Eu, é o
isso.
que eu falei, eu gosto de tirar as coisas boas que os limões vão te dar na vida, né? As
É
pedras
isso.
do meio do caminho. E falando da medicina, cara, a gente tem um lado muito obscuro que pouca gente conhece de fato. Se a gente vê, tem muito índice de burnout, de depressão, de ansiedade, não só na medicina, mas em outras áreas que a carga horária é muito alta. E principalmente esse tipo de gestão de professores, pô, só acaba piorando a situação.
Sim,
Né? Por isso que eu
exato.
falo que a forma de estudar está cada vez mudando. Porque as pessoas não vão querer isso. O mundo moderno não está mais precisando disso. Isso está ficando muito desatualizado.
É, mas vamos lá então. Beleza, Coffee Caffeine Army, aí Fortify. E como é que chegou ao ponto de você trabalhar com atletas de alta performance mesmo, alguns dos melhores atletas do país? Conta essa história aí pra gente.
Cara, é uma história muito engraçada, porque, como eu disse, eu sou muito grato ao Thiago Reck e à Fortify, porque foi eles que me levaram para o BCC de 2020. E, cara, eu não viajo de avião. Quem me conhece sabe que eu não viajo de avião, porque eu morro de medo, tenho pânico de avião. E eu queria encarar isso para a minha experiência de vida. E minha namorada foi comigo, ela me apoiou demais na hora. É, mano, passei mal no avião, tomei dois Rivotril, não consegui dormir. Mas enfim, encarei que eu sabia que ia valer a pena. E lá, eu conheci o Thiago pessoalmente, conheci a rede Fortify como é gigante. E aí, cara, o Thiago me abraçou na hora que me conheceu, me levou para a área dos atletas. E eu, cara, a primeira pessoa que eu bato de frente, Anderon. E eu nunca praticamente tinha visto um atleta de elite na minha frente. A não ser os atletas do boxe que eu treinava. Eu fiquei, cara, mano, velho, fiquei assim, impressionado. E aí, depois que eu conheci, que eu vi o Anderon, esbarrei com ele sem querer. Depois conheci alguns atletas da Fortify, entre eles a Anitta e o Fábio de Kim. E conversando com o Fábio e com a Anitta, eu conheci o Neto, né? Eu, pô, fiquei uma criança no parque de diversões ali. E foi a primeira vez que eu vi um cenário de alta performance respirando aquilo ali, digamos assim. E, pô, eu lembro que o Thiago me puxou e eu tava com minha namorada. E eu deixei minha namorada lá. E eu, porra, caguei pra minha namorada. Não sabia nem onde ela tava. E aí eu fui sozinho com ele pra ir do atleta e conheci o pessoal lá. Resultado, conversei com o Neto por umas 4, 5 horas e esqueci minha namorada. Quando eu voltei pra falar com ela, mano, quase que acabava meu namoro. E assim, velho, parece que o tempo não tinha passado, velho. E foi ali que eu conheci o que é viver de alta performance. Foi ali que, um 2 dias depois do BCC, o Neto chegou pra mim e falou: Ó, gostei muito do seu conteúdo, gostei muito da nossa conversa. E eu queria uma pessoa pra me ajudar. E eu não me importo se eu vou dividir meu nome com você, se você vai ser maior que eu só quero uma pessoa pra me ajudar nesse tipo de situação. Eu falei, mano, eu nunca entendi, nunca fiz nada com atleta de verdade, eu só estudei o que a teoria diz, né? Eu só vi os artigos, enfim, e falava umas groselhas no Instagram e as pessoas acreditavam. E aí ele falou, não, mano, eu confio e eu quero você no time, eu quero que você agregue, eu tenho certeza que você tem poder para isso. Eu disse, cara, na rotina que eu levo, eu não sei se eu posso. Eu posso, a gente pode fazer um teste aí por um mês. Se der certo, a gente continua, se não, enfim, já tá de aviso prévio, digamos assim. E aí ele falou, não, tudo bem, eu confio em você. E, pô, gostei demais de trabalhar com atleta. É o que eu sonho, o que eu pretendo ser na medicina também, na medicina do esporte. E cada vez mais que eu estudava um atleta, cada vez mais que eu via um atleta de perto, o desempenho dele, eu queria estudar mais para melhorar e agregar o time. E eu vi que o time tinha problemas, como qualquer outro time tem, e eu sempre busco solucionar eles com o Neto. E aí chegou um momento que minha capacidade intelectual do momento não era suficiente para suprir a necessidade do time. E aí eu tinha um
Só pra
curso que eu
galera,
queria fazer.
rapidinho, rapidinho. Desculpa interromper, mas só para a galera entender o que você fez, né, no começo, efetivamente. O que você entrou ajudando? Em que você entrou ajudando nela?
Cara, até hoje é o que eu faço, né? É uma análise de performance e controle de carga interna. O que é isso, meu? É uma coisa muito simples que todas as pessoas que trabalham com esporte, não necessariamente alto rendimento, vão fazer. Porque carga interna e análise do atleta, ela envolve o princípio mãe do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica. Então, o controle de carga interna, ele vai dizer o quanto o estresse da vida diária do atleta, somado à carga externa do esporte, o treino em si, vai se juntar e impactar a fisiologia dele. Então, quando o treino mais a vida diária dessas pessoas impacta na sua fisiologia, eu consigo entender uma curva, por exemplo, de recuperação. Então, um estímulo que eu aplico hoje, eu vou poder aplicar quanto tempo depois? É assim que eu trabalho com a carga interna. E eu gosto de falar no curso, nas minhas aulas em geral, que a melhor característica de um atleta é o quanto ele se recupera. Por que o quanto ele se recupera? Aí muita gente vai falar que ah, não é o mindset, não é a resiliência. Cara, isso faz parte. Mas se um atleta não se recupera, a gente não adiciona volume. E para qualquer coisa mesmo, você vai ter que adicionar volume, você vai ter que adicionar frequência, você vai ter que fazer aquilo ali mais vezes. Vai ter que repetir muito mais para você ser bom. Você não vai aprender a andar de bicicleta em uma tacada só. E é isso que o melhor atleta de elite, ele consegue se recuperar bem para adicionar volume. E aí, a grande estratégia de uma planilha, a diferença de uma planilha para boxe, digamos assim, e para um atleta de elite, é justamente o volume, intensidade, a carga de treino. O que eu queria fazer era adicionar o máximo de carga que a gente pode, sem oferecer risco de lesão e oferecendo o máximo de adaptações possível que eu consigo. Isso que é carga interna, que é monitoramento de atleta. E existe um bocado de coisa que a gente pode fazer, que a gente pode entrar mais tarde, sobre carga interna.
Bom,
Aí,
então
voltando na
pode
parte.
continuar daquele ponto lá. Pode continuar daquele ponto que você parou, que eu te interrompi.
Então, aí eu precisei de uma necessidade a mais de estudar. E tinha um curso que eu queria sempre fazer, e ele só tinha mestrado no em Barcelona, que é o próprio curso do Barcelona, do futebol. E eu até recomendo esse curso, que eles conseguiram colocar para online. E aí eu falei com o Neto, disse, pô, vou fazer esse curso para ajudar o time. E foi meu segundo ponto de inflexão na minha trajetória. A primeira foi o BCC, a segunda foi ter feito esse curso. Foi um curso de médico de equipe. O nome médico de equipe lá é mais, digamos assim, abrangente do que dizer só médico no sentido da medicina. E lá, nesse curso, eu entendi o que era de verdade alta performance. É um curso de 6 meses e cada mês é um módulo e no final do módulo você tem que fazer uma prova e tem que apresentar para os professores a cadeira. Então foi um curso bem desafiador, é um curso realmente muito bom. E o foda é que você paga em euro, né? Então é um curso caro, mas que valeu a pena para mim, trouxe um retorno muito bom. E aí eu comecei a aplicar. É tanto que nessa época, quando eu fiz, só tinha 16 pessoas no Brasil que tinham feito esse curso. E lá eu conheci como é que eles faziam análise de performance de um atleta de futebol, de um atleta de basquete. Enfim, tive até acesso a dados do Dani Alves, do Messi e de outros atletas de outros esportes. Para mim foi muito bom, porque eu consegui transferir isso para o CrossFit. E eu acho que isso foi minha grande diferença em relação às outras pessoas, que eu consegui transferir os dados fisiológicos para os atletas de CrossFit. E o que eu tento fazer, que eu faço até hoje, na verdade. O que eu faço é estudar constantemente os dados. Porque, por exemplo, agora a gente tem o Open do TCB. Eu faço uma análise de curva de taxa de fadiga de cada prova e faço uma regressão matemática no Excel para saber o tempo ótimo que o atleta deve fazer essa prova para ele se classificar. Ano passado deu certo, então esse ano eu acredito que vai dar, se Deus quiser.
Que irado, que irado. E o que que você tem visto, assim, né, como um grande diferencial? Depois que você entrou nesse mundo, né? Eu imagino que, porra, expandiu seu horizonte pra caramba, você começou a ter muito mais acesso, você começou a aprender muito mais do que realmente acontecia na prática, né? Não só na teoria. E com as aplicações que vocês vêm utilizando, o que que você diria aí, né? Que hoje em dia é fundamental para um atleta que quer atingir a elite, que quer atingir sua melhor performance, né? Vamos dizer assim, um atleta mesmo, né? Não um atleta amador, um atleta que busca se profissionalizar um dia.
Sim, é uma pergunta muito complexa, né? Porque eu dei a resposta, mas depende do estado do comprometimento do atleta. Porque eu gosto da seguinte frase: todo mundo quer ser atleta até descobrir o que um atleta faz. A partir do momento que você descobre, você diria, cara, não vou pagar esse preço. E você pensa que o atleta é treinar lá. Bom, um atleta treina 4 horas por dia, sei lá, uma média aí. E as outras 20 horas do seu dia, o que ele faz? Acho que ele sai do box, vai fazer o que ele quiser, cara, muito diferente. E foi isso que eu aprendi, ver o restante das 20 horas. Porque 4 horas é uma porcentagem muito pequena do que vai acontecer nas suas adaptações do treinamento. Então, quando eu acompanho um atleta que está iniciando e ele tem força de vontade mesmo, o primeiro baque dele é descobrir isso, é ele se identificar, ele se reconhecer no estado atual. E ele vê que a coisa não é fácil. Quando ele começa a descobrir, aí sim que ele cai na real e é a parte mais dolorosa. Então você precisa ter apoio de um psicólogo, de um coach, enfim, para ele se automotivar e ter a disciplina de ser um atleta de verdade. E depois é ele querer pagar o preço. Ele pagar o preço, quando eu falo, é ele treinar de verdade, seguir uma planilha de. Boa, não falo só da planilha do Alberto Neto, mas enfim, tem várias planilhas aqui no Brasil muito, muito, muito boas, extremamente e produz grandes atletas. E até fazer uma menção para vários coaches que estão surgindo novos, produzindo novos atletas, atletas novos, e está dando dor de cabeça para os atletas veteranos que a gente conhece. E isso é muito bom, porque as pessoas estão estudando mais, estão identificando os problemas dos atletas, e aí. Sim, está conseguindo colocar os atletas no PCB, no Open, vai colocar muita gente nova na Copa Sul, disso eu tenho certeza. E até falando um pouquinho mais disso, acho que um dos grandes problemas que a gente tinha no treinamento esportivo era a gente não identificar o problema do atleta. O cara só ia dizer, ah, quero fazer a planilha do Leto. Tá. Amanhã você começa. E o cara fazia. Não tinha uma semana de teste, não identificava as fraquezas. E é uma coisa que a primeira semana eu tenho que fazer. Se o cara é atleta de elite, ele busca resolver isso, cara, é obrigação. Eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso conhecer a fisiologia dele. Eu preciso conhecer o VO2 dele. Preciso conhecer a força dele. Preciso conhecer a altura de salto. Preciso conhecer o limiar lactato. Essas coisas chatas do livro de fisiologia, eu preciso conhecer para identificar. Ó, esse cara se enquadra aqui. Ele, para alcançar um nível atlético bom, ele precisa evoluir 3% a cada mês, mais ou menos isso. Então, quando a gente avalia um atleta, a gente tem que ter data para reavaliar. Quando a gente reavalia, a gente sabe se o treinamento está dando certo. E aí, muitas vezes, não vai dar certo, não vai ser o esperado. Por exemplo, eu tenho um atleta que eu teria que aumentar a força da deadlift dele em 4,5% a cada mês. E eu não consigo isso. Aí, às vezes, a gente tem que aumentar o volume. Então, isso é meu papel. Eu identifico o problema do atleta, passo para o treinador e ele faz a intervenção. Então, até um pouco o que as pessoas perguntam é do que eu faço. E eu tenho muito receio de infringir alguma parte legal e tal. É por isso que eu procuro sempre, na maioria das formas, a gente tem advogado já para isso. E na minha prática, eu não faço nenhuma intervenção. Não faço. Pô, você vai treinar tanto. Não, eu identifico o que o cara é. Vejo o que o cara mostra para mim, a fisiologia dele, e eu faço, ó, Neto, tá aqui os problemas dele, e você trata de melhorar nesse tempo. Então, é uma tarefa passiva, digamos assim.
Eu diria que você é analista de dados, né? E que eu
Eu
saiba.
sou matemático. Eu gosto de
É,
falar,
então.
eu sou matemático.
É isso. E que eu saiba, você não tem que ter nenhuma formação, nem nenhum certificado, né? Nem fazer parte de nenhum órgão público, como no Brasil eles insistem que a gente faça, para trabalhar, né? Pelo menos eu não, também não estou ciente de nada disso, então não acho que vai ter algum problema.
Justamente, isso às vezes impede muita gente nova que está se formando de mostrar o seu saber. Muita gente que já está formada fica de picuinha com quem quer mostrar alguma coisa, né?
Não, toda hora acontece, né? Toda hora acontece. Comigo, por exemplo, acontece toda hora, né? Como não tem CREF ainda, né? Formando ainda, né? Tá no processo de apresentar TCC e tal. Ah, mas não sei. Cara, eu não vou, e nem que eu tenha CREF, né? Na hora que eu tiver CREF, eu não vou botar o CREF na minha bio. Eu acho isso uma coisa ridícula. Não tem porquê, não é? O CREF não diz nada sobre mim, nada. Ele diz que eu posso prescrever. Enquanto eu não tenho, eu não prescrevo. É simples. Agora, eu não vou botar na minha bio do Instagram, por exemplo. Não vou colocar lá no o que me define, né? O que é minha biografia? Meu número do CREF? O que eu faço é meu número do CREF? Eu?
Cara, eu não boto nem meu, eu não boto nem meu curso que eu fiz no Barcelona, que sou um dos poucos que tem esse certificado. Porque aquilo ali não vai me definir. Por mais que eu fiz um curso pica pra cacete, aquilo ali não vai me definir.
Exato.
O que me define é a minha prática. Na prática, eu vi que a teoria é muitas vezes diferente do que a teoria diz.
Voltando, então, vamos lá. Quais são os principais dados, né, que você vê tendo uma transferência direta ou próxima, né, para performance no CrossFit? Né, nessa, sei lá, MMT, né, que eles chamam. É MMT? Acho que é, né? Ou fitness funcional, enfim, qualquer nome que a pessoa queira dar.
Ah, repete sua pergunta mais devagar, porque a internet tá cortando, velho. Não sei se é a minha ou a tua.
Tá. Quais. Deixa eu ver se. Não, acho que não é a minha, não. Quais você diria, né, que são os principais pontos, né, os principais testes, dados relevantes para transferência de performance para o CrossFit? Ou para o cross training, fitness funcional, etc.
Sim, bacana essa pergunta, porque assim, eu criei, na verdade eu não sei se existe, mas eu veio da minha cabeça de que eu criei, que a gente tem fatores principais e fatores secundários para performance. Os principais, sei lá, analisou e viu que no Open, os melhores atletas é aquele que tinha um RM maior de front squat, e aquele que tinha maior VO2, e aquele que tinha maior linha de lactato. Tá, isso são os fatores principais. Mas a gente tem os fatores secundários. Os fatores secundários é o que sustenta os fatores primários. Que é isso. Por exemplo, para você ter uma potência aeróbica, um VO2 alto, você precisa ter uma estrutura muscular adequada, uma estrutura muscular adequada. Então você precisa até ter um limiar aeróbico, próximo disso, para te ajudar. Então são os fatores secundários que sustentam. E na minha prática, eu identifico esses fatores. Pronto, a gente tem fatores primários e secundários. Os primários são que os artigos vê. Por exemplo, a gente tem artigo falando que no as principais capacidade física para um atleta ser bom, para o cara ter alto desempenho no Open, foi alto VO2, alta resistência muscular localizada, são os fatores primários que ele analisa. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem os fatores secundários. Pronto. Então, os secundários são o que sustenta o primário. Então, eu identifico cada fator desse. Aí, por exemplo, o fator primário, ele é mais generalista. Por exemplo, a resistência muscular é muito generalista. Então, o que é que sustenta, o que faz eu ser bom em resistência muscular localizada? Dentre outros fatores. Força neuromuscular alta, capacidade aeróbica alta e potência aeróbica alta. Então, muitas vezes, o problema do cara não é a resistência muscular localizada. O problema do cara é uma falta de hipertrofia funcional, digamos assim. Então, eu identifico os fatores que levam a ele ter uma regressão da performance. Então, por exemplo, terminou uma competição, eu analiso as provas. O que aquela prova foi quais eram as principais valências de cada prova. Por exemplo, vai ter o Open agora. Vou analisar todas as provas do Open. Vou ver qual era a que tinha as capacidades físicas mais importantes para o cara ter um sucesso naquela prova. E eu vou comparar o que meu atleta fez, o atleta que eu quero analisar. E aí eu vou ter uma média do quanto ele precisa melhorar para chegar ao nível mínimo de corte, para que ele tenha capacidade de ser um atleta de alto rendimento e que ele não fuja assim do padrão. Porque, por exemplo, o CrossFit é um esporte muito ingrato na sua classificação. Porque se a gente pegar, por exemplo, no Open, acho que foi 2018, 2017, foi Lari Cunha e Renato Pimentel. Cara, Lari Cunha não se classificou por causa da primeira prova. Mas eu digo mais. Se ali fosse minha atleta, como aconteceu já com meus atletas, mas estou dando um exemplo que ficou mais famoso. Cara, ali não foi a Lari Cunha que não se classificou. Foi a Renata que ganhou. Porque a Renata é constante. Foi constante em todas as provas. Ela fez o que tinha que se fazer. O ruim foi a Lari não ter feito o mínimo que as capacidades físicas do CrossFit exigem. Então, eu faço com que o cara tenha um balanço das suas capacidades físicas mínimas. Porque eu sei que se uma competição explorar uma fraqueza do meu atleta, cara, o endereço vai lá para baixo. Isso aconteceu, por exemplo, com a Fernanda Douto no TCB, do ano passado. Cara, foi uma prova muito ruim que afundou ela. As outras provas foram muito bem. Então, eu não quero que isso aconteça. É uma das coisas que eu preciso que não aconteça nos meus atletas. Eu preciso ter uma régua alta, mas que ele não seja perfeito, o melhor em uma capacidade e ruim na outra. Porque o CrossFit, ele pega muito quem faz isso. Principalmente as provas que são mais inteligentes, os campeonatos que hoje eles começam a explorar todas as capacidades físicas. Por isso eu sou muito rígido com meus atletas nas competições que eles vão fazer. Eu não quero que meu atleta faça qualquer competição. Porque se for um cara que não sabe as capacidades físicas necessárias para avaliar um atleta, ele vai fazer uma competição bosta. Ele vai fazer uma competição que ele só vai avaliar, sei lá, potência aeróbica, crossfit tradicional, força, enfim. As provas normais, digamos assim, as provas mais comuns, e não avalia de fato o que a gente deveria avaliar, né? É tanto que as provas veio mudando ao longo do tempo. Antigamente, se você pegar o CrossFit, até o CrossFit Games até 2016, 17 mais ou menos, cara, dava muita força, eram uns caras muito mais fortes, muito mais volumosos, e agora a gente tá vendo os caras muito mais leves, a provas de ginástica com um volume muito alto. Então, quando a CrossFit mesmo, o CrossFit Games mudou sua forma de avaliar, cara, você vê muita gente travando em legacy, você vê muita gente travando em muscle up, cara, isso é um movimento que o volume muitas vezes não são altos, mas o cara não está acostumado com aquilo. E aí, eu quero que o meu atleta seja bom em tudo, para que ele não seja penado em nenhuma prova, como aconteceu com a Lari Cunha, por exemplo.
É, não, esse ponto é, porra, fundamental, porque, cara, eu diria que desde 2000, o último Games que testou força mesmo, assim, muito mais do que o resto, né, a capacidade da pessoa de levantar carga, foi 2015. A partir de 2016, que a gente foi pro rancho, teve bastante, começou a ter mais endurance, mais volume, né, de ginástico e tudo. Só que a galera acaba. O negócio é que o pessoal toma um fato isolado como regra. Froning foi 37º lugar no Triple Tree em 2014. Ah, ele foi campeão com uma boa margem de pontos. Cara, nos games de 2014, o cenário era um. Hoje em dia, o cenário e o teste é outro. São coisas completamente distintas, longe, diferentes. 2013. Por isso que eu falo que eu considero o Fraser um melhor atleta do que o Froning. Porque eu realmente acredito, se botasse pau a pau o Fraser, nem no seu auge, eu diria com 4 anos, o Fraser em 2015, não, o Fraser em 2016, e o Froning já ganhava do Froning, na minha opinião. Né? Não tem como
Concordo.
saber, mas eu acho que já ganhava. Porque o Froning tinha muitos buracos, mas na época podia ter muito buraco, até porque o conhecimento não era tão grande quanto a gente tem hoje, né? A quantidade de informação não era tanto assim. Então, o Froning foi começar a correr com o Richaud depois que o Kalipa se destacou em 2014. Então, a partir de 2015, o Froome começou a correr. Em 2015, o Froome já sabia que ele tinha que correr, né? Então, ele tem o mérito de ter trabalhado duro e ter sido muito superior do que o resto, né? Mas o Froome passou por um período de aprendizado muito grande, né? Muito maior.
Uma geração, né?
Hoje, as necessidades do esporte, vamos dizer assim, são muito diferentes. Não tem como um atleta ter um buraco. Eu sempre gostei muito de dado, né? Antigamente, um atleta, se ficasse fora do top 10 nas regionais, ele classificava ainda, se fosse só uma prova. Desde 2016 ou 2017, teve atleta que ficou entre oitavo e décimo em todas as provas e não se classificou, porque a barra estava muito mais alta, né? Tá todo mundo muito melhor em tudo. Então, a partir do momento que você dá uma vacilada, a galera ganha ponto em cima de você, até o ponto, né? Ganha pontuação em cima de você até o ponto que você não consegue se recuperar, né? Então, esse ponto aí que você falou, cara, porra, primordial para que um atleta consiga realmente os resultados que ele quer, né?
Justamente. A gente também não pode comparar, assim, a gente pode perguntar o que quem se comportou melhor com um atleta, enfim, mas muitas vezes a gente não pode comparar as gerações. Não posso comparar Cristiano Ronaldo a Pelé, porque a necessidade era totalmente diferente. A necessidade do
Sim.
esporte lá do futebol de 1900 e bolinha é diferente do atual, né? Então, se você pegar a velocidade que tinha de sprint de Pelé, é muito menor do que a de Cristiano hoje. E não quer dizer que um seja melhor que o outro. São necessidades diferentes. O Froome foi o melhor na sua época. E sua época exigia que ele fosse muito bom em força, muito bom em outra coisa, e que ele permitisse com que ele tivesse buracos. Hoje, o cara que tem um buraco, velho, o CrossFit não vai ter piedade de você, não. E hoje, eu vejo, por exemplo, um cara que ele testava bastante os buracos, era David Castro. Muitas vezes sabia fazer prova e surpreendia. O que eu falo, às vezes eu critico o CrossFit, é a necessidade de fazer, digamos assim, vou utilizar um palavra entre aspas, que é um folclore, um circo desnecessário. Porque ali é um show, querendo ou não, e às vezes eu entendo isso, mas às vezes eu critico, né? Então eu não sei de que lado eu estou. Mas quando você tem a maior parte do seu tempo testando as capacidades físicas de forma correta, a competição tende a ser justa. E é por isso que eu critico bastante a competição no Brasil. Muita competição no Brasil está pensando lá em 2015, 2014. O CrossFit mudou, velho. O CrossFit quer pessoas leves, pessoas ágeis, com velocidade. As provas, cada vez que PR tá sendo menos necessário. Não vou dizer necessário, porque aí seria absurdo. Mas cada vez menos eu estou procurando o PR de um atleta. Eu quero saber quantas repetições ele faz com 80%. Para mim é muito mais importante. Porque ele tem uma resistência muscular localizada, ele tem. Enfim. Ele consegue desempenhar mais. É tanto que eu vou lembrar uma prova que aconteceu no PCB de 2019, nas seletivas. Foi 19. Que foi na bateria do Fábio. Fábio tem um PR muito baixo para o atleta do CrossFit, do Brasil. E tinha uma prova que era 50 wall ball e um clean, depois outro overhead, e overhead e terminava com 50 wall ball, nas seletivas. Acho que era um negócio assim. E aquilo ali era uma prova teoricamente ruim para o Fábio, porque ele tem um PR alto. Mas ele fez, se não me engano, o top 3 do Brasil naquela prova. Por quê? Para mim não é importante o quanto o Fábio levanta de peso de máxima, mas sim o quanto ele resiste a uma carga submáxima. E ele tolerou muito mais que atletas que tinham um PR 40, de 40 quilos a mais que ele. Eu vi, por exemplo, o Kaique perder para ele, vi o Wanderon perder para ele, muita gente perder para ele, o cara não treinar aquela valência. E hoje a gente vê muito isso, velho. É inadmissível um cara travar em legacy hoje em dia se o volume for consideravelmente mediano para baixo. Alto, beleza. Mas hoje o que a gente vê é o cara não fazendo o mínimo do ginástico para esse leve, o mínimo de enduras. É tanto que fazendo uma caixinha de perguntas hoje, um cara me perguntou, para ficar embaixo do estádio, muitas vezes eu tenho que andar ou trotar. E eu falei, cara, isso é o verdadeiro significado que tua capacidade cardiorrespiratória é uma merda. Então, se você tem que trotar para ficar em baixa intensidade, é que tá ruim. Porque Kipchoge faz baixa intensidade a 18 km por hora. Se eu botar 18 km por hora na esteira, mano, é um sprint que eu não consigo passar 100 metros. Então a gente vê que isso é treinável e a galera não quer treinar. E isso foi, por exemplo, um dos problemas que eu tive quando eu introduzi a planilha do Next. E eu falei, cara, a gente precisa treinar embaixo do estádio, principalmente para recuperar o cara, para adicionar mitocôndria, para adicionar resistência física. E muita gente duvidou de mim naquela época e hoje está colhendo os frutos do que o resultado é capaz. E é isso que o CrossFit está fazendo, velho. E o CrossFit está fazendo muito bem. E a gente não pode esquecer que o CrossFit é um esporte novo. A gente massifica demais o CrossFit quando vem algum erro. E aí a galera
Gente,
não perdoa.
tem 20 anos o negócio, né? Assim como qualquer coisa vai cometer erro, vai. E o importante é estar em constante aprendizado, né? Se a gente ainda tivesse dando esse título de, né? Se eles ainda tivessem dando esse título de homem e mulher mais condicionado do mundo, seguindo os parâmetros de sempre, e a sociedade de uma maneira geral, a comunidade de uma maneira geral, já tivesse visto que, porra, não é bem assim, aí beleza, agora. A coisa está mudando conforme o tempo passa, conforme mais dados são colhidos, né? Conforme mais mudanças são feitas, mais coisas acontecem. Então, acho que esse ponto aí que você tocou é fundamental. E esse quesito de baixa intensidade, eu acho que é muito relacionado. Você pode me corrigir se eu estiver errado, por favor. Eu acho que é. Porque ele está diretamente relacionado ao ganho no longo prazo. O que acontece com o CrossFit, né? Com o CrossFit a gente tem resultado rápido. Né? Alta intensidade, a pessoa que precisa emagrecer, ela emagrece rápido. A pessoa que precisa melhorar o condicionamento, ela melhora o condicionamento até certo ponto rápido, fazendo treinos de alta intensidade. Só que chega no teto daquele tipo de treino e o resultado que ele dá, em que a pessoa tem que fazer coisas diferentes. Aí eu vejo entrando mais a baixa intensidade, a necessidade desse volume maior de treino, né? Até pelo que você falou, necessidade de mais mitocôndria, melhor recuperação, para aguentar a porrada que ele tem que aguentar para conseguir evoluir. Só que não é um mês fazendo treino de baixa intensidade. Não são 2 meses fazendo treino de baixa intensidade. Provavelmente você vai continuar na mesma coisa com 2 meses. Você só vai começar a ver esse resultado lá no longo prazo. E aí a galera faz um mês, desiste. Largar, não, não estou tendo resultado nisso aqui. Né? Todo mundo quer tudo para ontem, sendo que, cara, se fosse fácil, se fosse para ontem, qualquer um conseguia, né? Em qualquer esporte do mundo.
Exato. Eu arrisco dizer que, cara, eu sou muito fã do CrossFit, principalmente para praticantes. Para mim, é uma modalidade, eu falo CrossFit na modalidade, não como empresa,
Sim.
para deixar claro, que é uma das modalidades que mais pode trazer benefícios a curto prazo de tempo e até mesmo longo. Por quê? Vários estudos já procuraram, não necessariamente com o nome CrossFit, mas procuraram. Diagnosticar, procurar evidências sobre a diferença entre você treinar só aeróbico, treinamento de endurance tradicional, só treinamento de força e juntar os dois. E a gente chama de treinamento concorrente, que é juntar força e endurance ao mesmo tempo, em uma sessão só. E perceberam que o treinamento concorrente, ele é muito melhor, mas muito melhor para as pessoas, principalmente praticantes. Isso vai fazer com que ele emagreça mais, vai fazer com que ele ganhe mais força, o que é contra a teoria mais clássica. E outra coisa, como o CrossFit ele prega uma sensação de comunidade, o fato de você treinar com outra pessoa já te motiva a aumentar seu nível, sua régua, treinar você mais forte. Coisa que a gente, pô, agora, hoje em dia eu faço academia. E, porra, a galera olha um pro lado, outro pro outro, velho. É um mau humor da porra. E no CrossFit eu sei que não é assim. Apesar de eu estar em outro esporte, eu sei que o CrossFit não é assim. Eu já vivi isso. E sei o quanto é motivador pra pessoa. Então, e a gente sabe que quanto maior a motivação, quanto maior a motivação, mais fidedigno ele fica ao esporte, mais ele vai querer lá repetir, mais ele vai querer pro esporte. E aí, um dos grandes problemas de sedentarismo e obesidade é o abandono às atividades físicas. O cara começa, mas não termina. E no CrossFit, eu acho que o CrossFit devia ser um assunto de saúde pública. É de saúde pública. Por quê? Porque é uma atividade que a gente consegue colocar o cara lá por vários meses, vários anos, e ele vai continuar motivado. Ele não vai cair a motivação dele. Cada vez ele quer mais. Cada vez o crossfiteiro, pô, ele é um cara que ele é obstinado por treinar. Ele começa, mesmo que ele seja um sedentário, obeso, o cara quer ir lá, velho. E quando a gente tem uma comunidade, quando o boxe, vou até mandar uma mensagem pra galera que é coach, que é dono de boxe. Cara, faça uma comunidade, velho. Faça ali o que você mais puder, as forças entre seus alunos. Não segregue, porque isso é cientificamente comprovado que vai fazer o cara ser mais forte na modalidade, ser mais forte na sua vida e vai tolerar muito mais o exercício, vai fazer com que ele emagreça e tenha saúde e qualidade, pô.
Eu acho que o CrossFit traz nisso aí tudo que você falou, né? Traz mais consistência. Além de ser um modelo bom, né, de treinamento concorrente, traz mais consistência. Então, na hora que você junta algo que funciona, é a única coisa que funciona? Não, não é a única coisa que funciona. Existem outras maneiras de se fazer. Agora, na hora que você junta o que funciona com algo que traz uma grande consistência, dificilmente você consegue bater isso, né? Corrida de rua. Galera começa, abandona. Só musculação. A galera começa, abandona, porque não tem orientação, não tem um parceiro de treino, não tem nada. Então, o CrossFit, a gente tira esses fatores da equação, né? E é a comunidade, é esse senso, é esse laço que é criado que faz a pessoa ter essa consistência. É aquele ambiente que é criado ali. Então, isso é uma coisa que muita gente negligencia. Desculpa aí pelo trava-língua, mas isso é uma coisa que muita gente negligencia, né? Não cria relacionamento com seus alunos. Se você não criar relacionamento, você não vai conseguir fidelizar. Se você não conseguir fidelizar, provavelmente seus dias estão contados, né? Porque você não vai conseguir entregar resultado, você não vai conseguir abranger, né, a população que está disposta a fazer aquele tipo de treinamento na sua área, porque uma hora acaba também, né? O nego não vai sair 40 minutos de distância para treinar no seu box. Provavelmente isso não vai acontecer.
Financeiramente é bom pro boxe, né? O cara tem que pensar muito na parte econômica, que isso, pô, quanto mais gente aderir na sua modalidade, melhor.
Exato, exato, exato. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui, o que a gente pode falar para encerrar? O que a gente pode fazer para encerrar? Talvez vamos pensar num recado? Um recado que o Gabriel hoje daria para todo mundo, todo atleta, né? Hoje no Brasil a gente tem pelo menos os 3 mil atletas amadores, né, que buscam competição, né? Eu pego esse número pelo TCB, né? É fácil. Tem 2.300, 2.400 inscritos nas seletivas. Então a gente deve ter pelo menos os 3 mil atletas hoje no Brasil buscando melhorar a sua performance, né? Buscando alcançar o seu potencial, vamos dizer assim. Qual recado você daria para essas pessoas, né? De um ponto fundamental, primordial, para que eles tenham uma melhor chance de fazer isso acontecer.
Cara, vou dizer uma coisa que eu fiz, que eu faço até hoje, mas comecei a fazer no meu ano de vestibular. Eu falo isso para os meus atletas. Ganha ou passa no vestibular, na minha época, né? Quem erra menos. E é muito importante você se auto-identificar os erros. Então, o que eu fazia quando eu estudava no vestibular era o seguinte: eu tinha um caderno que era de erros. Toda questão que eu errava, eu botava lá o porquê que eu tinha errado. Então, cada competição, cada semana, pega esse caderninho, anota lá o que tu fez, o que tu errou. E daqui 3 meses pega lá, porra, travei de um Legacy, agora não travei mais. Então, cara, quando você identifica seu erro, tua cabeça não vai querer ficar no erro. Tu vai querer melhorar. Se você é obstinado, se você quer mesmo alguma coisa na sua vida, você não quer ficar no erro. Você encara seu erro. E é assim que você deve fazer. Busque seu erro. Como você diz, o obstáculo é o caminho. Então,
Exato.
cara, vai atrás dos seus problemas, porque ali é que vai fazer tu melhorar. Então, descubra teus problemas, procure gente para melhorar, porque leão anda com leão, ferro afia ferro. Então, isso não é Gabriel que está falando, isso é artigo científico. Mas sabe fazer artigo científico com leão, verdadeiramente com leão. Eu percebi que o leão era mais forte, mais rápido quando eu estava em bando. Então, você está em bando, é sim melhor. Então, crie uma comunidade com seu amigo, com qualquer pessoa, velho. Porque ninguém consegue nada sozinho. Então, chama as pessoas, velho. Incentiva a tua mãe, incentiva teu pai. E também, eu acho que não seja mal educado, não seja ignorante com as pessoas, seja humilde, que é algo que cada vez mais eu tento ser, cada vez mais eu tento melhorar, que é acho que é o principal fator que eu tento melhorar no meu dia a dia, é sendo humilde, é reconhecendo minhas falhas, sabendo que eu não estou só, tem gente para te ajudar, tem gente que te ama, teus pais te ama, tem pessoas na tua vida, tem amigos, tem namorado e tu nunca tá só. Então, se você quer alguma coisa, velho, primeira coisa, identifique, depois procure ajuda e saiba como melhorar.
É isso, porra. Muito obrigado, Gabriel. Cara, tem muita coisa pra gente falar, né? Vamos tentar deixar algo não regular, né? Mas, tipo, constante. Tem
Prefixo, quase fixo.
bastante assunto, né, que a gente pode debater. Eu até queria tocar num ponto, né? Então, a gente já vou deixar aqui o loop aberto para o próximo episódio, para a gente falar sobre maneiras de otimizar a recuperação, né? Você falou, recuperação é fundamental, essencial para que a gente consiga trabalhar e melhorar. Então, como é que a gente pode melhorar a recuperação, né? Às vezes está em certas pequenas coisas, né? Algumas que eu até inclusive sei, mas que fazem total diferença, né? Total diferença no sono, né? Você falando bastante sobre sono, nos suplementos, né? A cafeína, como é que ajuda, como é que atrapalha. Então, vamos deixar esse loop aberto aí para a próxima. Onde é que a galera pode te encontrar, te acompanhar nas redes sociais, consumir seu conteúdo.
Cara, então, tô no Instagram, no @med.performance, sem um E no final. Lá eu posto conteúdo em torno de 4 vezes por semana, então sempre tem stories, sempre tem caixinha de perguntas, sempre sou disponível da forma que eu posso. E também tem um curso que é a Med Performance Academy. E fazendo já propaganda aqui, lá a gente tem aulas de todos os tipos de conteúdo, nutrição, fisioterapia, medicina. Então, eu acho que o profissional deve ser completo. Qualquer área que ele seja, de alto rendimento, ele deve saber um pouquinho de cada coisa. E lá é um conteúdo que nunca fica desatualizado, porque sempre tem aula nova, sempre tem livros novos, tem sempre resumo novo. Então, eu acho que até, a gente estava discutindo aqui, é um preço justo pro que eu estudo, que eu busco oferecer. E acho que dê uma olhada lá que vale a pena.
Aí eu
Agradecer,
falo
velho.
com
Axel, muito obrigado
propriedade.
pelo convite.
Porra, que isso, eu que agradeço. E eu falo com propriedade que eu sou aluno, tô lá constantemente assistindo às aulas. Vale a pena, tá? Vale a pena. Então, procurem saber mais sobre. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.